Hoje no CBN Conectividade nós vamos falar do ICMS no e-commerce. Houve mudanças na alíquota. O ICMS, que é o principal imposto sobre as transações econômicas, imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. E Ana Paula Passarelli esclarece para a gente isso. Ana Paula, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem?
Tudo jóia, Ana Paula. Quais foram as mudanças que aconteceram no ICMS para o e-commerce?
Gilson, é o seguinte. O ICMS é um imposto pago para o Estado, certo? E toda vez que a gente fazia uma compra pela internet, esse ICMS era pago pela empresa no estado de origem, né? Onde a pessoa fez a compra no site, onde o site daquela empresa estava instalada. No caso, a maioria, né, tem muitos, os grandes e-commerce, eles estão onde? Eles estão em São Paulo. Isso fazia com que o recolhimento de ICMS do estado de São Paulo estivesse muito alto, enquanto nos outros estados que já estão consumindo muito pela internet, o recolhimento de ICMS sob venda pela internet não estava acontecendo. Essa nova, né, emenda constitucional do ICMS tem para trazer com que o ICMS não seja recolhido só no estado de destino, ele também, não só no de origem, mas que ele também seja recolhido no estado de destino, para que haja, né, uma colaboração, um equilíbrio de impostos que são pagos para todos os estados. E isso, uma hora ou outra, ia acontecer, visto que a maioria dos e-commerce fica no estado de São Paulo. Não era justo, se a gente olhar por esse viés, que todo o imposto ficasse só no estado de São Paulo, sabendo que o Brasil inteiro estava consumindo produtos desses e-commerce, certo? O que muda agora? A gente tem, antes, como que a gente fazia quando fazia uma venda pela internet? A gente gerava lá a nota fiscal, né? Separava o pedido, imprimia duas vias, colocava uma via fora do pedido na caixa e despachava para a casa do cliente. Hoje a gente gera a nota fiscal, imprime as duas vias, mas a gente precisa checar uma tabela de ICMS, né, para entender como que vai estar a alíquota interestadual do produto específico que você vai estar vendendo. A diferença, né, se, por exemplo, a gente tem o estado do Rio de Janeiro, onde a alíquota é de 19, e o Rio Grande do Sul, onde a alíquota é 12. A gente tem uma diferença de ICMS de 7%. Você vai ter que dividir aquele 7% em duas partes. 40% fica para o estado do cliente, né, do destino, e 60% fica para o estado de origem. Aí você vai lá, emite uma guia, você faz, né, vai pagar aquela guia dos 40% do estado de destino, porque se você não pagar a guia do destino, o produto não pode seguir para o estado, para a casa do cliente. Só depois de pago essa guia, você emite o comprovante de pagamento junto à nota fiscal e então você envia para a casa do cliente. Percebe como ficou burocrático, principalmente para os pequenos consumidores, para os pequenos e-commerces, né? Ficou muito mais complicado.
É porque você acaba tendo que fazer mais trabalhos, mais serviços para um comércio que é mais ágil, que é isso que atrai as pessoas, né? Um comércio mais prático.
Hoje, Gilson, acontece uma reunião do Sebrae, junto com as entidades relacionadas ao comércio, né, e à indústria que lidam com o e-commerce, que vão conversar com o Congresso e entender como que isso pode ser revertido ou, pelo menos, melhorado. O que, ao meu ver, deveria ser um imposto não estadual, mas federal, e que o governo fizesse a divisão desse imposto, seria o melhor caminho. Né, e não ficar a cargo do empresário, né, das empresas, em fazer toda essa sequência de passos para emitir guia, enviar, e a gente fazer uma coisa muito mais simples para não prejudicar o empresário, para fortalecer o mercado nesse momento em que a gente sabe que o mercado precisa de ajuda, né, e fazer com que menos processos se convertam em mais vendas.
É aquela velha história, o governo quer a tributação, mas em vez dele facilitar, ele complica, né?
Ficou bem complicado. Óbvio, para quem consegue entender bem essas contas, e é bem difícil, não é todo mundo que entende todas essas contas relacionadas ao ICMS, entender do Cefaz e tudo mais, não é fácil. Então, para pequenos negócios ainda que não entendem muito bem, isso aqui vai ser muito, muito complicado. Já tem casos de e-commerce que vão fechar vendas para outros estados, porque fica muito confuso fazer a venda e a tributação pode ficar um pouco maior, principalmente se a empresa for optante pelo Simples, tá? Isso também pode complicar. Então, vale muito entender, ler bastante, acompanhar a reunião que acontece hoje do SEBRAE junto com as entidades do comércio para entender como que vai seguir o futuro, né, em relação aos pagamentos de impostos que a gente faz nas vendas feitas pela internet.
Ana Paula Passarelli, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Um abraço, Gilson. Um abraço, CBN. Até semana que vem.